Então, o tema que foi proposto, como é que é? O que nós podemos chamar de ser total? É aquele que está bem consigo mesmo, está de bem com o mundo, está de bem com Deus. Os três elementos principais que nós temos aqui. Estar bem consciente. Primeiro, estar bem consciente de nós mesmos. Conhecer bem a nossa natureza. Saber lidar com as energias que fluem através de nós. Saber responder essas questões existenciais, fundamentais, quem sou eu? De onde vim, para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? Qual o significado da vida? Qual é o propósito disso tudo? Tudo tem que ser compreendido. Temos que encontrar um significado para a nossa própria existência. A maioria das pessoas vão assim, vivendo por viver. Já que todo mundo vive, então eu também vivo. E vão andando assim para frente, assim, mas sem entender exatamente qual o propósito da vida, assim, sem entender nem mesmo quem elas são. E por isso tantos desajustes, tantos físicos e psíquicos. É como é, sempre digo, normal é ter saúde e ser feliz. Isso é o normal. Isso deveria ser o normal, né? Agora, assim, às vezes a pessoa tem saúde, mas não é feliz. Às vezes, você é feliz, mas não tem saúde. Às vezes, na maioria dos casos, não tem uma das duas. Normal é ter saúde e ser feliz. Agora, é como no chamado Bhagavatam, na Sutra Védica diz assim, nesse mundo tem duas pessoas que são felizes, os autorrealizados e os tolos. O pessoal do meio termo sofre. Porque muitas vezes não está entendendo o verdadeiro propósito da vida. Tá, tentando ser feliz de uma forma ou outra, assim. Mas o que prevalece é assim, um estado de ansiedade, um estado de de que as coisas não estão completas, está faltando alguma coisa, uma insatisfação interna. E quanto à saúde, temos que ter certos cuidados. A vida moderna é muito artificial e produziu muitos hábitos que não são hábitos naturais. E principalmente na vida urbana, a pessoa adota esses hábitos e isso vai assim corroendo a saúde da pessoa. Muitas vezes a pessoa tem um problema físico e só do tratamento já surgiu outro problema, né? Efeitos colaterais e por aí vai, né? A coisa não para, né? Então, sim, temos que ter essa compreensão de tratar de moldar a nossa vida de tal forma que não ficamos sujeitos a esse tipo de imposição do mercado, da moda, da onda e assim, porque a mentalidade que prevalece é uma mentalidade assim de lucro, de exploração, Então não se pensa assim o que realmente é bom para a pessoa. Todo mundo pensa o que vai me dar trazer lucro. Então faz qualquer coisa que assim, parece, vai vender, vai ser atrativo, vai ter pessoas comprando. E muitas vezes esses produtos não são de boa qualidade e causam assim desajustes. A alimentação industrializada é assim, muito. Ele é gostosinha e tudo, mas cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, né? Isso. Nós já viemos nesse mundo trazendo uma herança. Temos a herança genética que vem da família, dos pais, da família, né? Também temos a herança kármica, que é assim o que a gente já traz de outros ciclos de vida. Inclusive teve um. Eu li uma vez estava lendo assim um livro de um psicólogo russo, que nem é espiritualista. E ele falava assim um certo ponto que. Eu cheguei à conclusão de que quando as pessoas vêm para esse mundo, elas já trazem alguma coisa com elas. Pela observação, eu pude entender isso. A pessoa já traz alguma coisa. Se não, dois irmãos nasceram na mesma casa, mesma educação, mesmo ambiente, tudo tem iguaizinho. Mas às vezes um é bem diferente do outro. Um é intelectual, outro é esportista, assim, né? Bem diferente, né? Não sabe disso, né? Até gêmeos são diferentes. Um tem que ter um temperamento, um é introspectivo, outro é extrovertido. Traz alguma coisa, né? É como na Bíblia diz, o que a gente semeia, a gente colhe. Então, isso aqui já é uma colheita. Colhendo. Agora a gente tem que semear, né? Hora de semear. Né? O desafio da vida é que as colheitas sejam, as safras sejam cada vez melhores. e as safras estão sendo cada vez piores, aí isso é um fracasso. Aí a pessoa está, não está entendendo que está desperdiçando oportunidades. As safras têm que ser melhores. O Bhagavad Gita é explicado. O verso em sânscrito diz assim: Yam yam vaps karam bhavam yajatiam te kaleva. Tantam me vai te kanteya sadata bhava bhavita. Se a única coisa que a gente leva desse mundo é a consciência. É a nossa consciência que vai determinar a nossa próxima existência. O nível de consciência que nós atingimos nessa vida vai determinar a próxima vida. Aonde? Não sei. Não é o caso, né? Mas é assim. Essa é a única coisa que vai, a gente vai ficar, a gente vai conservar, é a consciência, o estado de consciência, o nível de consciência. O resto deixa tudo para trás. Aí daquele nível de consciência a pessoa tem, ela vai ter outro ciclo de vida. Não sei aonde. Pode ser aqui mesmo, pode ser no céu, pode ser no inferno, pode ser qualquer lugar. Mas sempre tem assim oportunidade, né? Sempre as pessoas têm oportunidade de levar a consciência. Sempre. Em todas as circunstâncias. Até pessoas que têm consciência muito rude, muito primitiva, e tudo isso tem sempre possibilidade, não vai talvez dar voos muito altos, mas vai aumentando, né? Gradualmente a consciência. Aumentar a consciência significa que você entende mais essa existência, entende mais sobre si próprio, entende mais sobre esse mundo em que a gente vive, entende mais sobre até a transcendência. Então isso é um desafio para essa nossa vida, esse ciclo de vida. O ciclo começa e termina aqui. O corpo vai assim, se desenvolvendo, chega assim num estado assim, de plenitude. E depois entra na decadência e termina. Isso é a trajetória do corpo. Agora, qual a trajetória da consciência? Vai ser assim também? Tá, a maioria das pessoas é assim também. Chega aqui, não fica com mais consciência, depois aqui, pessoas velhas, tudo. Hoje em dia tem tantas pessoas que perdem a consciência. Consciência murcha. Né? Vai murchando e murchou. Alzheimer, essa doença. Então, assim, a consciência fez essa curva aqui, acompanhou o corpo. Né? Mas a consciência é diferente do corpo. O corpo é matéria. Agora a consciência é espírito. Então, assim, mesmo o corpo está velho, a consciência tem que estar. Pode estar expandindo. A consciência pode estar evoluindo. Né? Então, assim. Enquanto que a curva do corpo faz assim, a curva da consciência sobe. Aí você sai por cima, né? E não por baixo. Não, a pessoa vai sair por baixo, aí a... Assim, o resultado da vida é assim, fracasso, né? Já não deu bom resultado, quer dizer, não aproveitou a vida. Às vezes a pessoa até é boa, né? Às vezes é uma pessoa boa, uma pessoa... Mas, coitado, não aproveitou a vida, né? Saiu por baixo. O negócio sai por cima. Então, temos que entender assim, entender a nossa... A nossa natureza, né? E compreender que não somos o corpo, né? Porque se a pessoa se identifica com o corpo, assim, nessa fase do corpo que está aqui na decadência, tem muita doença, tem esses problemas naturais, né? Reumatismo, artrite, assim, os problemas naturais, né? Aí tem dores e situações assim incômodas. Mas aí a consciência se identifica com essas coisas. E a pessoa sofre o dobrado, sofre o dobrado. Já sofre porque sabe que o corpo está doendo. E sofre porque a consciência está sintonizada pelo sofrimento. Mas a gente vê que muitas pessoas estão vivendo nesse mundo, estão assim, elas... São mestres em meditação, mas meditam no seu próprio sofrimento. São mestres na meditação do seu próprio sofrimento. Então, se meditassem outras coisas, seriam mestres, né? Deus poderia liberar, a consciência podia dar voos muito altos e tudo, mas não, a consciência está presa no corpo ali. E está meditando só nos aspectos corpóreos da vida. Só assim, essa meditação é horrível. Então o sofrimento fica dobrado. O corpo já está doendo, mas a consciência também está doendo. Então, quando a gente realiza assim que não é o corpo, mas é a consciência, que a alma, a alma que vai embora, né? A alma que vai em frente, o corpo fica. Por exemplo, a gente vai lá no velório do tio João. Então está ali o corpo do tio João. E a gente sabe que, seu João se foi. Naquela hora a gente já não vê mais ali, aquele corpo já não é o tio João. Aquele corpo já vai debaixo da terra. Mas o tio João se foi, quer dizer, o tio João era a consciência, era a alma. Nessa hora a gente entende. Nessa hora a gente entende isso. Mas a maioria dá assim, sai pela porta da frente do velório e já esqueceu esse corpo. Já se identifica no corpo. Então, assim, temos que entender essa nossa natureza como sendo um espírito, a alma. E para isso precisa ter uma certa cultura espiritual, um certo treinamento, porque senão a vida assim, a dinâmica da vida moderna não leva a essa realização. A gente vê, por exemplo, hoje em dia, assim, a consciência de corpo é muito forte, né? Assim, a academia, e fitness, todo mundo muito na consciência de corpo, de modas, e tudo isso é assim, nos meios de comunicação, na mídia, e na propaganda, tudo é corpo, 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 tudo muito valorizado. Então a pessoa fica assim nessa consciência corpórea. Né? Como outro dia estava comentando a pessoa que, uma amiga, gastou toda a economia numa operação fácil, a vida inteira, economizou, gastou numa operação assim, de estética, conforme. Está muito forte essa consciência corpórea hoje em dia, muito forte. Tem que tomar cuidado, senão não está tudo bem. Mas a gente tem que estar bem consciente. Bem consciente significa ter assim uma orientação filosófica na vida, uma visão filosófica do mundo. Entender esse lugar que nós estamos vivendo, entender assim quem somos nós, o propósito de estar aqui, tudo isso, isso é visão filosófica. Agora, quem está tendo uma visão filosófica no dia a dia? Não, não é difícil, mas temos que ter essa visão filosófica todo dia, no dia a dia. Para não se confundir, né? Porque inclusive é uma das características desse mundo que nós estamos aqui, é que tem essa energia ilusória. Isso no conhecimento médico chama Maya. Então essa energia ilusória, ela realmente ela nos dá essa sensação de que aqui é tudo, e é o que aproveita essa vida, porque daí você perdeu a sua oportunidade, você não vai ter mais nenhuma oportunidade. Então, pessoal, assim, fica com essa sensação, né? Que aqui, inclusive tem nas escrituras assim, uma passagem que diz assim, que um sábio, Narada Muni, perguntou a uma pessoa santa, Yudhishthira Maharaj: qual é a coisa mais extraordinária nessa vida? Aí ele pensou um pouquinho e falou: a coisa mais extraordinária é que todo dia a gente sabe que tem um monte de gente morrendo, mas aqueles que ficam, eles não se dão conta, eles pensam que essa vida é permanente. Eles não se dão conta da impermanência dessa vida e não estão nem aí, achando que tudo é permanente. Isso para mim é a coisa mais extraordinária. Então assim, é uma realização de uma pessoa que tem visão filosófica. Então temos que ter essa visão filosófica da vida. Todo dia é uma oportunidade para autorrealização, todo dia é uma oportunidade para expandir a consciência. Mas ficamos só nessa comer, dormir, se divertir. Eu disse no conhecimento védico que essas quatro coisas são comuns entre seres humanos e animais: comer, dormir, defender-se e procriar. Então, a maioria das pessoas estão assim com essa consciência. Eles fazem tudo isso de uma forma sofisticada, polida e tudo. Mas não sai desse nível de consciência, não tem essa visão filosófica da vida. É só corpórea, né? Comer, dormir, defender-se e procriar. Mas o que diferencia realmente o ser humano é exatamente essa possibilidade de ter essa visão filosófica e compreender esse mundo que nós vivemos, compreender a natureza desse mundo. Estamos aqui nesse mundo que é um lugar onde que tem as dualidades, né? É um lugar das dualidades. Tem coisa boa, coisa ruim. Tem prazer, tem dor. Tem conhecimento, tem ignorância. Tem luz, tem escuridão. Por aí vai. Aqui é o lugar das dualidades. Então, todo mundo está fazendo os arranjos assim para não ficar muito afetado pelas dualidades. está calor, uma roupinha leve, está frio, casadinho. No verão, o banho frio é agradável. No inverno, o banho frio é sofrido. Então é um mundo de dualidade. E se a pessoa não está sintonizada, não compreende como essas dualidades funcionam, ela fica muito afetada pelas suas dualidades. Porque, por exemplo, uma tendência natural é que, por exemplo, se tem alguma coisa favorável, euforia. Não fique eufórico. Brasil ganhou, hexa. Euforia total. Aí se tem alguma coisa desfavorável, ali, fundo de poço. Então assim a consciência fica sendo jogada de um lado para o outro. Né? A consciência assim, se está coisa boa, todo mundo fica assim, que eu fiz, eu sou capaz de fazer. Agora se a coisa não está mais ou menos funcionando adequadamente, aí então problemas mentais e assim, inculcações, vai para o fundo do poço. Então fica assim, a pessoa fica muito vulnerável, né, a essas influências. Chega um pouquinho para cá, você tem gente chegando aí. Para dar espaço. Tá bom. Então, como eu disse, temos que conhecer bem a nossa natureza, conhecer o lugar onde estamos vivendo. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, estou com um problemão. Fala como se aquilo fosse uma coisa extraordinária. Problema toda hora, né? Então, assim, tem que entender, né? Porque é a natureza desse mundo. Às vezes o pessoal fica aqui se questionando, né? Por que que nesse mundo sofrimento? Se Deus existisse, não teria sofrimento. Então, isso é prova que Deus não existe. Mas então, como eu disse, aqui é o lugar das dualidades, que é coisa boa e coisa ruim. Muitas vezes a coisa ruim é a carência da coisa boa, né? É como, por exemplo, luz e escuridão. A escuridão não existe, né? Não é nada. É simplesmente a ausência da luz. A substância é a luz, né? Que escuridão é alguma coisa. Não tem luz, tem escuridão. Quando a luz é bloqueada, então, aí fica escuro. E aqui também muita coisa ruim é porque a carência da coisa boa. Por exemplo, sofrimento. Quando eu tenho algum desajuste no corpo, assim, então dá uma dorzinha, uma dor, uma infecção e tudo. Então é sinal que aquilo ali tem que ser tratado, né? Por exemplo, a gente está assim, na cozinha, conversando. Aí coloca a mão assim, o fogo está ligado às vezes. Aí queimou, né? Aí sentiu aquela dor e tirou logo, né? Se a pessoa não tivesse dor, conversando ali assim, com a mão no fogo, comia a gente, ia só um carvãozinho. Aí o problema seria maior, né? Então, o sofrimento foi assim, hora certa, né? Aí, assim, ficou vermelho, umas bolhas, tudo, muito mais. Tá calmo, né? Sabe, tem que ver também, assim, com bons olhos também, não se deixar afetar pelo sofrimento. O sofrimento. Então temos que nos ajustar bem nessa vida para ser feliz, né? Para ter uma existência satisfatória, para compreender bem a nossa natureza. E está bem ajustado, fazer o que realmente a gente gosta de fazer. Isso que alguém já falou, que a qualidade de vida é a pessoa fazer o que gosta. Né? É aquele negócio de aquele hobby remunerado. Isso é a melhor coisa, né? Mas sei lá, nesse estilo de vida urbano que nós vivemos, né? O tal do emprego, né? Ah, fazer concurso, né? Qualquer coisa, né? Pra resolver o problema imediato, assim. Mas isso daí também não dá satisfação, entendeu? Isso não atinge, porque eu nunca atinge uma qualidade de vida, assim. Então, isso afeta, assim, essa parte psicológica, assim. Temos que conhecer a nossa natureza e dar um sentido na vida que seja realmente bem compatível com nossa própria natureza. Esse trabalho nós estamos fazendo um trabalho com jovens nesse sentido. É muito importante. Porque assim, às vezes o jovem tem que escolher a carreira. Com 17 anos, não sabe de nada da vida, como é que vai escolher uma coisa que vai ser a sua ocupação, assim, vitalista? Aí é assim, é tudo um desastre, né? E assim, não tem muita opção, né? Só tem aquela opção do sistema. O sistema impõe um modelo e você tem que seguir aquele modelo. Se você não segue aquele modelo, você tem tudo para ser um fracassado na vida. Mas aí temos que, se temos essa visão clara da vida, do mundo, nós podemos ter um modelo alternativo, né? Podemos ter um modelo da nossa vida, estabelecer o rumo da minha própria vida, tá? A gente tem que seguir modelos convencionais, não temos que seguir. Porque é como um psicólogo falou aqui, num congresso internacional, que já faz tempo, né? Um psicólogo famoso, né? Então estava aqui falando sobre sistemas de psicologia, disso e daquilo, tá? Sim, uma pessoa ajustada, uma pessoa desajustada. Aí ele falou assim, ajustar, adaptação a quê? Essa sociedade louca. Aí foi assim, um choque, né? Assim, foi, ninguém questionava assim, esse lado, né? Assim, ah, se ajustar, se ajustar, o quê? Ajustar-se a nossa consciência. poder estar consciente, né, do que está acontecendo. O modelo não é esse. O modelo não está enfatizando, assim, a expansão da consciência e tudo mais. Nosso modelo está enfatizando, assim, o discurso sensual, né, as vantagens, essa é a mentalidade da gente em geral. Assim. Então, assim, qual vai ser minha vantagem? Todo mundo está pensando assim, o que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser vantagem? No final de contas, todo mundo está perdendo, né? Todo mundo está perdendo. É como se você sai por baixo. A vida se torna fracassada. Um dos conhecimentos védicos mais importantes do Bhagavad Gita é a questão dessa dicotomia de apego e rejeição. As coisas que a gente gosta, a gente fica apegado. É natural. Mas muitas vezes esse apego é doentio. E o apego tende a ficar doentio. Se a pessoa não tem um mecanismo de desapegar-se, porque a separação das coisas desse mundo é inevitável. Né? Então, se ela morre no auge do apego, como normalmente isso acontece, então essa separação, essa ruptura é muito traumática. Então, causa muito sofrimento para quem sai, para quem fica. Do outro lado, a rejeição, quando é muito violenta, assim, é o que causa ódio, né? Ódio mortal dessa pessoa, né? Tem muita situação desse tipo. Então também essa rejeição, assim, desse tipo também, ela tem o mesmo efeito que o apego. Então no Bhagavad Gita Krishna, ele nos aconselha vários versos, ele nos aconselha a saber administrar esse apego e a rejeição. E é interessante que a cultura védica nos dá uma noção assim, muito clara. Onde que é a fase de apego, onde que é a fase de desapego. Então, o ciclo de vida, realmente é dividido em quatro fases. Então, a primeira fase da vida, assim, o jovem, ele está na fase do aprendizado. Então, nessa fase de aprendizado, ele tem que se preparar para a vida prática da maturidade da vida, né? Então, essa parte material também tem que ter essa orientação filosófica. Ele já tem que ter a visão filosófica mesmo desde essa fase de jovem. Ele tem que cultivar conhecimento espiritual nessa fase da juventude. Porque a fase seguinte é a fase da vida familiar. E quando ele entra na vida familiar, ele naturalmente vai atrair seres para esse mundo, vai ter que tomar conta de filhos e tudo, né? Ele vai ter que educar, ele vai ter que dar orientação, ele tem que estar sabendo como educar, como dar orientação, né? Se ele não sabe de nada, como é que ele vai cumprir esse papel? Diz na escritura, diz que quem não está preparado para assim, orientar e educar os seus dependentes, né? Então não seja pai, mãe, mestre, professor, guru, qualquer coisa. Quem não está preparado, não seja. A gente vê que hoje em dia, né, a maioria está despreparada para isso. A pessoa chega e tem família, tem filhos e tudo, e o chefe de família, ele acha que, coloquei meu filho numa escola cara, num colégio caro, e a geladeira está sempre cheia. Cumpri com meu dever. É assim. Talvez não dá nenhum exemplo para as pessoas com os filhos e tudo, faz uma vida dúbia e assim, uma vida assim, moralmente duvidosa e tudo mais, mas acha que está, por consciência tranquila, estou pagando R$1.000 de mensalidade no colégio e a geladeira está cheia. Não é isso só, não. Então tem que estar preparada. Nessa fase da vida, essa fase em que os apegos materiais são mais fortes. Né? Se a pessoa quer uma boa moradia, quer assim, veículo, vida social, viagens e tudo, é natural. Quer dar o melhor para a família, né? Então tem que se esforçar para ganhar dinheiro e tudo, tem que ser melhor. Então a pessoa tem que estar muito assim, tem que dar muito ênfase nessa parte material, isso é natural. Agora quando chega na terceira fase da vida, é a fase da aposentadoria. Então, nessa fase já tem que estar preparado e programado, que nessa fase eu vou dar mais atenção à vida espiritual. Mas o que nós vemos é que o pessoal não tem essa programação. Então, assim, muitos entram nessa fase, na terceira fase, na fase da aposentadoria, né? Sem estar nem preparado. Aí fica em casa, fica ali, pijaminha, tudo. Aí, fica de inteiro ali, de frente ali, com 80 canais ali para escolher. Fica ali passivo, olhando, tudo aquilo ali. Alguém está pensando por mim. Isso quer dizer que a consciência vai murchando, né? Vai murchando. Nessa hora, o corpo está murchando, né? O corpo já está decadente, mas a consciência tem que estar se fortalecendo. E é uma hora boa para isso, porque a pessoa já não tem ali os hormônios ali, tão muito fortes assim, né? Sabe, o ritmo de vida já é mais devagar e tudo. Então, o jovem é assim, né? Vai na frente, né? Dando cabeçada aqui, dando cabeçada aqui, né? Vai tentando, né? Ele não tem experiência de vida, né? Mas uma pessoa assim já tem experiência de vida, né? Então, ela já pode se acomodar, uma vida mais pacífica, né? Mas não nesse estado de, assim, de passividade total, em frente a uma televisão, o dia inteiro, tudo. Não, tem que cultivar a vida espiritual. Tem que ter práticas espirituais. Acordar cedinho, fazer meditação, não tem tempo para isso. Então, quero ver. Fazer assim, já não está correndo para os desfrutos sensuais. Isso já passou, essa fase, né? Então, a vida mais sóbria, mais centrada, mais... Então, a gente tem que estar se preparando, né? Já se desapegando. Porque a tendência natural é que a pessoa ficando velha,
Então ela vê que toda a sua energia está perdendo energia, sua capacidade, seu potencial está se diminuindo, né? Então ela vai se prendendo a essas coisas materiais, a família vai se prendendo ao dinheiro, aos status, a toda essa situação, né? As propriedades, tudo. Aquilo é a garantia que ela é alguma coisa, o ser, né? Assim. Aí assim, vai se apegando cada vez mais e indo caminhando numa situação que ela tem que se desapegar completamente, se desapegar à força. Então esse desapego à força é muito traumático, tem que ser evitado. Então a pessoa tem que estar numa prática espiritual para desapego, desenvolvendo consciência espiritual, desenvolvendo mesmo a visão filosófica com o seu corpo, sua alma espiritual, desenvolvendo o relacionamento com Deus. Aí que entra mesmo essa busca pela transcendência. Tem que ter essa conexão. Se você não está conectado com a transcendência, você está assim, desamparado, assim, à mercê das energias materiais, né? Aí a morte é aquele mergulho no desconhecido, né? Você vai mergulhar, o que vai ser de mim e tudo. E se a consciência ainda está cheia de porcaria ali, se a consciência está cheia de mágoas, se a consciência está cheia de medos, se a consciência está cheia de consciência de culpa, insatisfação, lamentação, inclusive vai ser. Vai levar isso tudo para frente. Isso eu quero dizer coisas piores, que tem remorso, tem ódio dentro da consciência. Aí está perfeito. Não, essa é a hora para limpar a consciência. Uma prática espiritual saudável e tudo. Mas agora tem que estar preparado. Você não pode deixar também lá quando ele é confrontado. Né? Não pode ser assim, porque é aquele negócio, né? O cachorro velho não aprende truques novos. Né? Se a pessoa já tem cheio de manias, né? A pessoa passa, já chega a minha idade cheia de manias e tudo, não vai mudar o estilo de vida. Não muda. Não vai mudar, não consegue mudar. É raro as pessoas que conseguem mudar. Não consegue mudar a sua vida. Então, assim, a pessoa não quer, mas as pessoas não querem mudar. As pessoas sabem que a dieta que está tendo está causando problemas sérios de saúde. Mas não, vai ter um remedinho aí que vai livrar dos efeitos e tudo. Né? E continua, né? E vai em frente, né? Assim, porque a consciência ficou presa ali. Né? Não, a consciência tem que estar assim, ter essa flexibilidade, tem que ser livre para poder assim, se ajustar no que sempre melhorando. Então, essa fase é muito importante, né? A pessoa já é madura, já tem conhecimento. Hoje em dia, a terceira idade, né, perdeu esse status de sabedoria e tudo. Não tem nada para falar para os jovens. Os jovens, por sua vez, eles estão assim, nessa situação, eles veem que, eu vou ficar que nem eles. Aí bota pra quebrar e tudo, farra e tudo, e vai ficar igualzinho. E é que vai ser igualzinho.
Aí
que vai mesmo. Aí que vai mesmo. Você não tem, não tá seguindo o processo natural da vida. E ela, no conhecimento, deve cuidar, ainda tem uma quarta fase, que essa daí é mais radical, né? É só desapego mesmo, total, para sair assim, sair livre, né, desse mundo. Livre, assim, solto, leve, feliz. E que a pessoa desenvolve essa conexão com Deus, isso é importante. Isso daí é uma conexão que é feita de consciência para consciência, consciência individual para consciência suprema. A pessoa ter esse refúgio, aí a vida está completa. Ela vai para frente com confiança, vai para frente assim, aí feliz, né? Aí até curiosa do que vem pela frente. É porque essa pessoa está melhorando, sempre melhorando, sempre se crescendo, assim, sempre. Essa é a tendência dela. Ela sempre vai melhorar. É como o psicólogo fala que tem dois direcionamentos para a vida. O biófilo e o necrófilo. Biófilo na direção da vida, necrófilo na direção da morte. Então a gente tem que ver se está indo qual é a minha direção. Tem indo para baixo, tem indo para cima. Se a minha tendência é melhorar, essa é meu, esse é, isso que assim, minha propriedade, eu tenho essa capacidade de melhorar. Isso daí já é nossa propriedade, isso vai continuar com a gente. Não temos que ter medo, né? Vamos para frente porque sempre as coisas vão melhorar. Agora quem está piorando, aí é problemático. Então, aí é a tendência da consciência ir para baixo. Aí já é problemático. Aí é preocupante a gente fazer assim, um turning point aqui, assim, mudar o paradigma da vida e sabe, fazer essa volta aqui, assim. Isso depende muito do interior da pessoa. Porque não tem milagre assim de fora que faça isso, não. Tem que ter a pessoa mesmo que faça isso. Você tem que fazer isso. Então tem que se despertar para essa. Despertar a consciência, para que isso ocorra, que isso realmente ocorra na vida. E a vida ganha assim um momento, assim, a consciência está sempre indo para cima. Isso é positivo. Então assim, tem que desenvolver essa conexão com Deus. Tem que ter essa consciência assim de que não estamos soltos aqui, soltos no todo aí. Imagina. Pensar que a vida começou do nada e termina do nada. É como eu falo, assim, eu vi ali uma reportagem, assim, uma pessoa muito influente, assim, no meio artístico e tudo, assim, intelectual, dizendo, não acredito em Deus nem na vida após a morte. Como é que a pessoa fala uma coisa assim, sem não ter nenhuma prova disso. Ele não pode provar isso. E por ser uma pessoa assim importante, tem muita gente que só de ver essa opinião já segue. Ele pensa assim, eu também vou pensar assim. Então nessa aí ele já está desencaminhando sei lá quanta gente. Porque a pessoa não pode provar que não existe Deus. Não tem condição de provar. Tem mais provas de que existe Deus do que não existe. Por exemplo, a gente vê, olha para o firmamento, vê todos esses astros aí, assim, estão em órbita perfeita. Assim. A nossa experiência é que todo fenômeno organizado tem uma personalidade por trás. Essa é a nossa experiência. Então, isso daí é tangível. É isso que a gente sabe. A gente pode provar isso. Por exemplo, chega a certa hora que na rua a iluminação pública acende. Porque tem um controle, alguém controlando isso, né? Essa tomada aqui, a gente coloca um equipamento ali e funciona. A eletricidade está chegando aqui, porque é todo o sistema. Então, uma criancinha pode achar, não, é muito natural. A torneira, a água se abre e sai água. Torneira sai água. Agora o pessoal está pensando que tudo existe. Assim, torneira sai água. Torneirão sai água. Porque a nossa experiência não é essa. A nossa experiência é que todo fenômeno organizado tem alguém por trás. Tem uma inteligência por trás. Essa é a nossa experiência. Agora, se eu dizer que há no fenômeno total, não tem nada por trás. Então, tem que ter fé para afirmar isso aí. Porque é questão de fé. A atenção que não existe nada por trás do tudo, do todo. Então, não pode se afirmar. Quer dizer que há não tem vida após a morte. Então tudo vai se acabar. Mas até a física clássica diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse é o que a gente pode, a nossa experiência é essa. Agora você está dizendo que existe alguma coisa que começa do nada e termina no nada? Então precisa ter fé para aceitar isso. Então o ateísmo precisa ter fé. Essa é a conclusão, cara. Porque você está afirmando coisas que você não pode provar. Você pode ser um cético, você pode ser um agnóstico, você pode ser coisa, mas você não pode assim, afirmar categoricamente. Porque é opinião. Opinião, e o que vale nossa opinião? Qual o valor da nossa opinião? A minha opinião. Deus me disse, mas qual o valor da sua opinião? Agora essa pessoa está emitindo a opinião, e é uma pessoa que tem assim, como se diz, formador de opinião e tudo. É uma pessoa assim, pública, né, bem intelectual, né, formador de opinião, tem muita gente que segue, né? Então isso daí é também uma arrogância, assim, sabe, falar desse tipo. Mas assim, nós temos que desenvolver essa conexão com a transcendência, tá ligado? Isso daí que vai... Esse é o voo mais elevado da consciência. A consciência não pode ficar só nesse nível da consciência prática, do dia a dia. A maioria das pessoas passam só... A sua consciência fica só no nível, assim, rasteiro, prático de vida. Acorda de manhã, tem que trabalhar, tem que tal, tem que fazer isso, tem que encontrar com as pessoas, tem que comprar isso, tem que levar o carro no mecânico, tem que descontar o cheque, isso, aquilo. Só fica nisso. A consciência fica presa aí. Isso aí, dia após dia. Dia após dia, chega em casa, depois do trabalho, aí tu liga ali o aparelhinho e tudo, vem tudo aquilo. Desgraceira do mundo inteiro. Sabe, que caiu um avião, morreram 250, outro ali estourou a bomba e morreu, sei lá, e foi. Só de graça, né? A consciência está ali, né? Nesse nível. Fica só nesse nível. E a pessoa não faz nada para elevar essa consciência. Nada. Isso que a prática espiritual tem que ser estabelecida, tem que entrar na nossa rotina de vida. Tem que ser assim. Temos que fazer assim, tem que ter uma prática diária. Isso que chama sadhana. dentro do processo da consciência de Krishna, Bhakti Yoga, assim, tem sadhana. Sadhana é a prática diária. E o melhor é assim, cedinho pela manhã. Bem cedinho pela manhã, já fazer a sua meditação. Já poder fazer a meditação, de manhã cedinho já eleva a sua consciência para cima. Já bota lá em cima. Aí depois vai cair, né? Isso é normal, né? Mas já deu aquela chuva de manhã. Olha, começou por cima. Aí ela começa por baixo, assim. Acorda, e aí vai tomar lá o cafezinho, já fuma o cigarrinho, já vê as notícias, e só coisa hoje. Aí já começa lá de baixo, aí fica lá embaixo mesmo. Aí fica pensando, puxa, segunda-feira, tem toda semana aí para trabalhar, e dois. Aí vai para lá, puxa, falta 12 anos para minha aposentadoria, e dois. Puxa, 5 anos sem aumento, e fica nessa. E fica ali, não sai daí, aí as dois. Aí encontra com a pessoa tem. Aí a pessoa vai descrever todas as doenças da família. Ela já falou assim já umas 30 vezes. 30 pessoas escrevem tudo ali na ponta da língua. Escreve tudinho, nome de médico, nome de remédio, isso e aquilo. Você tem que escutar aquilo tudo. Por favor, me livrem dessa. Mas é assim, sabe? Que a consciência está lá, está ali, sabe? Está ali naquele nível, está ali naquela vibração, né? Naquela frequência, né? Então fica aí, só isso. Não, a gente tem que exercitar a nossa consciência, né? Essa agilidade, né? Mesmo que o corpo está ficando velho, mas a consciência está ágil, está flexível, sabe? Eu já vi gente assim. Consciência flexível. Temos exemplos de Shila Prabhupada, que foi o mestre espiritual do movimento Hare Krishna. Ele faleceu em 1976. Ele saiu por cima. Agora que sofreu mesmo, os últimos meses, semanas da vida dele foram. Porque ele viu que já não dava mais e falou, olha, não vou para o hospital, morrer cheio de tubo, nem nada. Se tiver que morrer, é louco mesmo. Então, chegou uma hora que ele falou, olha, deixa os... Já vou morrer mesmo, então, para com os medicamentos. E continuou com uma consciência, assim, o médico não podia entender. Porque as pessoas estão sofrendo assim, uma condição física que é intolerável para a grande maioria das pessoas. Está aí. Está aí, deu instruções até o final da vida. Lúcido, completamente lúcido. Essa lucidez assim é um bom sinal. Bom sinal de que a pessoa não está indo. Geralmente a pessoa está mal. Estava conversando com um devoto que trabalha na UTI, no hospital. Então ele fala que todo dia ele vê, né? E aquele falou, puxa vida, dá dó o jeito que as pessoas saem desse mundo. Assim, saem no desespero total, numa situação assim, horrível. Uma situação de consciência assim, horrível. Mas aí vamos fazer esse nosso trabalho aí, que é isso daí que vai valorizar a vida, né? Que dá um sentido para a nossa vida. O que vocês acham?
É, É total, né?
Entendeu?
Que é um cara total, né? Consciente.
É. Está sempre a situação sob controle, né? A vida sob controle. Nenhum comentário, nenhuma pergunta.
A gente aprende desde criança que é ter um mentir, né? A gente provou. Mas a gente não aprende que é ter um mentir pra gente também.
Tem. No conhecimento védico tem. Ele diz assim que tem. Os quatro defeitos da, de uma pessoa condicionada. Nesse mundo, né? Em geral, todo mundo tem esses quatro defeitos. Então, diz assim, o primeiro é que tendência de errar, todo mundo erra. Todo mundo erra. Você está acostumado a cozinhar, mas um dia, sei lá, sabe aqui, bobeou e botou sal demais, ficou salgado. Está digitando uma coisa lá e digita errado, é errado. Depois é a pessoa, a questão da desatenção, a tendência a devagar, né? A gente está assim, prestando atenção em alguma coisa, de repente está pensando em outra coisa. E aí, todo mundo está sujeito a isso. Uns têm mais concentração, outros têm menos, né? Tem que ter atenção, essa tendência de se iludir assim, sair fora. E depois os sentidos são imperfeitos. Não podemos, assim, desfiar totalmente no sentido. Se tem alguma coisa muito pequena, a gente não vê, muito grande, não vê, muito perto aqui, a gente não consegue ver, muito longe, a gente não vê. Se a luz apaga aqui, a gente não vê nem a nossa mãe aqui. Aqui a gente não vê. E os sentidos são falíveis. E corta essa tendência de enganar, né? Tanto aos outros como aos outros. Então é como se falou, a tendência, né? A pessoa acha que ela é melhor do que realmente é. Né? Ah, não vai ter problema. Estou junto com isso. Então, assim, a gente está sempre atento, né? Porque a gente pode, essas quatro coisas, a gente pode tropeçar.